ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o cientista político, Dr. Máximo Della Justina. Ele traz para a gente um panorama e uma reflexão sobre os conflitos culturais e políticos entre o Ocidente e o Oriente Médio. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Máximo. Bom dia, doutor. Muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham.
E nos últimos anos, uma série de acontecimentos dramáticos e intensificação do terrorismo tem chamado a atenção de toda a população para as tensões entre o mundo islâmico e o Ocidente. Eu queria começar a nossa entrevista, doutor, pedindo para o senhor traçar um panorama para os nossos ouvintes, um panorama histórico sobre essa hostilidade e rivalidade entre o Ocidente e o Oriente Médio. Como que isso começou e vem se perpetuando ao longo dos anos?
Olha, começou há 100 anos atrás, em 1916, os ingleses e os franceses meio fatiaram, dividiram o Oriente Médio em esferas de influência para si mesmo, não é? Uhum. E isso foi considerado a primeira grande traição, vamos dizer, do Ocidente com o mundo árabe. Uma outra coisa que nós temos que entender é a grande divisão que existe, vamos dizer, ideológica ou religiosa de orientação entre sunitas e xiitas àquela região que nós chamamos de Oriente Médio, que de certa forma vai da China até o Marrocos, né? É toda uma grande extensão de terra. Então, historicamente, a Arábia Saudita, que é um dos grandes jogadores da região, jogadores da geopolítica, da política e da cultura, a Arábia Saudita, ela é, vamos dizer assim, a campeã da fé sunita, e o Irã da fé xiita. Então, esses dois poderes, esses dois países, no conflito atual, e mais especificamente desde 1979, vem se exacerbando.
Uhum. E, doutor, atualmente a organização criminosa que nós mais ouvimos falar é a do Estado Islâmico, que se diz amparado pelos princípios da religião islâmica. E como que surgiu essa organização? E, na opinião do senhor, do que deriva esse radicalismo islâmico?
Olha, nós não podemos entender o Estado Islâmico sem entender a Al-Qaeda. Uhum. E nós não podemos entender a Al-Qaeda sem entender a invasão do Afeganistão em 1979 pelas tropas soviéticas. O Afeganistão é um país que já pela quarta vez está enxotando invasores estrangeiros. Os ingleses já tentaram conquistar o Afeganistão, para você ter uma ideia, em 1842. Né? E depois, agora é a quarta vez que estão desconvidados a atuar nessas terras. O que acontece? Em 1979, a invasão soviética, onde predominava o comunismo, invade o Afeganistão como um ponto estratégico na região para tentar, vamos dizer, barrar algumas incursões islâmicas nos países da Ásia Central. A gente sabe que na Ásia Central existe hoje diversos países, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão e mais outros, né? Então, na época, a União Soviética tinha medo que o comunismo seria, vamos dizer assim, destruído pela fé islâmica e por uma estratégia até contra, vamos dizer, na Guerra Fria, invadiu o Afeganistão. Para resumir, os soviéticos ficaram no Afeganistão de 1979 até 89, daí saíram. O país virou meio um caos, daí o Talibã, que era grupos de estudantes que estudavam o Alcorão de orientação sunita, eles fazem uma guerra, em 1996, então eles tomam o poder. E o Bin Laden, na época, que o Ocidente estava lutando contra os soviéticos de forma indireta no Afeganistão, o Bin Laden, saindo da Arábia Saudita, ele recruta mais de 40 mil lutadores no Oriente Médio todo que se associam à ideologia sunita para lutar contra os soviéticos. Então, resumindo, em 79, a União Soviética invade o Afeganistão, o Bin Laden está aí organizando a resistência Mujahedin contra os soviéticos. Na verdade, ele é armado e ele é financiado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos principalmente. Uhum. E depois, a partir daí, ele inventa a chamada Al-Qaeda, que é a base. Porque ele pensa assim, puxa, se eu destruir um império grande, que é materialista, ateu, chamado União Soviética, por que eu não posso agora destruir um império capitalista, que também, de certa forma, é ateu? Não é? Então, ele cria a Al-Qaeda e... com o intuito depois de, vamos dizer assim, chamar o Ocidente à guerra.
Uhum.
Então, a ideia seria atuar no Afeganistão ou num outro país, de maneira a forçar os Estados Unidos a vir para a guerra, e tinha um outro objetivo bastante estratégico, que era destruir as finanças públicas americanas. Então, veja como é que as coisas são interessantes, né?
Sim.
A gente pode chamar o Estado Islâmico de criminoso, mas, por outro lado, não podemos dizer que eles são inteligentes. Na verdade, eles têm muita inteligência, muita informação, apesar do que, do meu ponto de vista, eles utilizam para fins, vamos dizer assim, não apropriados, que é matar as pessoas. Né?
Uhum.
Então, vamos dizer assim, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, ele vai surgir mais recentemente, agora em 2013 e 2014, dentro de um outro contexto. Né? Os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003, Saddam Hussein é tirado do poder, cria-se um certo vácuo e... começa a guerra civil na Síria, onde a Al-Qaeda, que foi criada por Bin Laden, agora já está lastrada em diversos países. Né? Então, na Síria, a Al-Qaeda está tentando derrubar, junto com outros grupos, não necessariamente aliados a eles, né, mas são quatro grupos lutando contra o governo Assad. A Al-Qaeda tenta derrubar o Assad, não consegue, e vê uma oportunidade na bagunça do Iraque para formar aquilo que nós chamamos de Estado Islâmico. Só uhum. para terminar, novamente, tanto a Arábia Saudita quanto o Ocidente facilitam a vida da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, inclusive ex-generais do Saddam Hussein, que eram sunitas, que hoje estão apeados do poder e, vamos dizer assim, desempregados, mas que conhecem muito bem o Iraque e as estratégias do Oriente Médio. Ex-generais e militares do Saddam Hussein, do partido dele, ajudam a organizar aquilo que nós conhecemos hoje como Estado Islâmico, que está atuando na Síria e no Iraque.
Uhum. Doutor, antes de a gente continuar falando sobre o Estado Islâmico, acho que ia ser interessante pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes quais são essas diferenças ideológicas e políticas entre os sunitas e os xiitas. O que diferencia esses dois grupos, doutor?
Olha, basicamente, quando Maomé, o grande profeta, ele criou o islamismo, não é? Lá pelo ano 700, se não me engano, da nossa era, ele tinha um tipo de interpretação, vamos dizer, da fé, da inspiração divina e outras uhum. coisas. E quando Maomé ele morre, na verdade, logo depois da morte dele, passa a existir algumas interpretações diferentes. Lá pelos anos 1700, um clérigo, um estudioso, um teólogo muito respeitado chamado Wahhab, ele dá uma interpretação mais puritana do islamismo, no sentido de que as pessoas não teriam que se apegar a riquezas, a imagens e outras coisas. E esse Wahhab, ele vai ser, vamos dizer assim, um mentor da fé sunita, que de certa forma vai ser aceita também pela família Saud, naquilo que nós conhecemos hoje como Arábia Saudita, não é?
Uhum.
E, para ter uma ideia, há uns 100 anos atrás também, um outro teólogo egípcio, ele recupera essa teologia do Wahhab, ele dá uma reciclada, ele é um egípcio, na verdade ele é condenado à morte, porque ele propõe um assassinato ao presidente Nasser do Egito, na época, e ele é enforcado, não é?
Uhum.
E assim por diante. Então, vamos dizer, os sunitas, eles têm uma base mais nessa teologia do Wahhab, e os xiitas são mais, vamos dizer, da linhagem original, né? Não sofreram, vamos dizer, mutações, mas o que acontece? Acontece que, historicamente, o Estado, a organização política, jurídica e administrativa da Arábia Saudita, vai seguir, já nos meados da década de 30, né, com a instalação do primeiro rei da Arábia Saudita, o rei Faisal, eles vão assumir para si como pano de fundo, como base religiosa, mas a questão sunita. E no Irã, até 1979, existe também um rei, o Shah Reza Pahlavi, e esse rei ele é destronado pelo Ayatollah Khomeini, que era um líder xiita que morava na França. E desde 1979, então, o Estado do Irã, como organização política, jurídica e administrativa, também vai ter como pano de fundo, como justificativa religiosa e ideológica, a base xiita. Ocorre que daí, geograficamente, geopoliticamente, o Irã e a Arábia Saudita, eles são rivais na região.
Uhum.
Para resumir, o Saddam Hussein, que era sunita, no começo dos anos 80, querendo agradar os Estados Unidos, o Egito, a Arábia Saudita, a França e a Inglaterra, ele invade o Irã, na ideia de, vamos dizer assim, enfraquecer os xiitas na região. Só que daí não deu certo. O próprio Israel, a gente sabe hoje, apoiou o Ayatollah Khomeini, e a guerra ficou num empate, e a guerra do Irã-Iraque durou uns 10 anos, matou mais de 1 milhão de pessoas, e, vamos dizer assim, depois, na sequência, o Saddam também não era mais útil, teve que ser removido do poder a partir de 2003. Então, vamos dizer, é todo jogo complexo, uma geopolítica, também que serve a interesses ao mundo do petróleo, ao mundo das armas, e nós não podemos esquecer também a interferência atual da Rússia e da China.
Uhum. E, doutor, voltando a falar um pouco sobre o Estado Islâmico, eu queria pedir para o senhor explicar um pouquinho para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, como é que essa organização tem atuado pelo mundo?
Sim, eles começaram, eles são muito fortes, vamos dizer, no Iraque e na Síria, mas eles têm fontes de financiamento de pessoas que são simpáticas a eles, principalmente da linhagem sunita no mundo todo, alguns comerciantes, inclusive, mandam dinheiro, não é? Mas eles são muito organizados em termos militares também. Basta ver que hoje o Estado Islâmico, como assim chamado, ele tem em torno de 200 mil militantes, né? O que que eles fazem? Na verdade, a forma de financiamento externa que eles recebem não é mais tão importante, até porque nas conquistas militares que eles tiveram, eles têm o controle de refinarias de petróleo. Na primeira incursão que eles fizeram em 2014, 2013, eles assaltaram parte do Banco Central do Iraque e conseguiram mais de $500 milhões. Então, hoje, o que que eles fazem? Eles trabalham com tráfico de armas, tráfico de petróleo, tráfico de pessoas, inclusive de órgãos humanos, se você me acredita, né? De pessoas que eles matam, eles traficam. Então, eles têm toda uma rede de influência, vamos dizer assim, eles, onde eles estão, eles são o governo vigente. Então, é como se fosse uma economia estatizada, não é? Eles controlam desde supermercado, distribuição de alimentos, escolas, todo, onde eles estão, eles têm o controle, vamos dizer assim, absoluto. Agora, de certa forma, o que nos choca um pouco é que eles utilizam algumas estratégias que nós chamamos de medievais, que são aquelas de chocar o mundo por meio da mídia, não é? Ateando fogo às pessoas, queimando pessoas vivas, crucificando, enterrando vivo e degolando principalmente. Por que que eles fazem isso? Eles fazem isso para chocar a população ocidental, porque o que que acontece? Como nós falávamos anteriormente, quando na forma da Al-Qaeda eles estavam lutando na Síria, e quando eles foram utilizados pela Arábia Saudita e pelo Ocidente para ir para o Iraque, para tirar os xiitas do poder, ao mesmo tempo eles não podiam deixar vamos dizer assim, o Kurdistão ficar independente, que é outra questão que nós podemos falar, né? O Kurdistão é uma região que existe do ponto de vista étnico, mas não geográfico, ele não é um país independente. Mas, vamos dizer, os países principais da região, principalmente Irã, Turquia e Iraque, onde os curdos vivem, não querem que o Kurdistão vire um país independente. Então, quando o Estado Islâmico estava fazendo o seu trabalho, vamos dizer assim, de enxotar os xiitas, que são maioria no Iraque também, né, do poder ou das esferas de poder, governadores e outras coisas, enquanto eles estavam fazendo isso, eles eram úteis, só que os aliados deles, os ex-aliados deles, não queriam que acontecesse duas coisas. Primeira, que o próprio Estado Islâmico tome o poder em Bagdá, porque ele é muito radical, ele não interessa, vamos dizer, nem a Arábia Saudita e nem aos sunitas, né? Eles se declaram sunitas, mas não é interessante, por exemplo, do ponto de vista da fé ou da política ou da economia que eles assumam o poder no Iraque. E outra questão que eles não podem fazer é deixar o Kurdistão ficar independente. Quando eles perceberam que foram utilizados pelo Ocidente e pela Arábia Saudita, pelo Egito e por outros aliados deles, e depois foram traídos, então agora que eles vêm com essa história de assassinar os seus prisioneiros, utilizando aquela cor alaranjada, que é a cor dos irmãos deles que estão presos em Guantánamo, em Cuba, uhum. para dizer para o mundo, olha, você prendeu o nosso irmãozinho lá, você também é assassino, você no passado, você dividiu o Oriente Médio, você só quer saber de petróleo, você que eu digo é o Ocidente,
uhum,
né?
Sim.
Você é materialista, capitalista, você não tem fé. Então, infelizmente, hoje os meios de comunicação, desde o Facebook, a internet, WhatsApp e outras redes sociais, permite que instantaneamente as formas mais cruéis de assassinatos que eles utilizam são utilizados justamente com o único intuito de chocar o mundo e dizer, olha, nós estamos aqui, jogue do nosso lado ou vai ser pior.
Uhum. E, doutor, o senhor comentou em alguma das suas respostas a questão do petróleo. Essa questão ela ainda tem norteado as relações entre o Ocidente e o Oriente?
Sim,
ou não?
Sim, ela tem, mas nós nos deparamos exatamente nesse momento com uma grande mudança na questão do petróleo. A primeira uhum. grande mudança é que a Arábia Saudita não é mais o maior produtor mundial de petróleo. Sabe quem é o maior produtor hoje?
Quem?
São os Estados Unidos. Né? Graças aos incentivos que o governo federal americano deu nos últimos tempos, o petróleo advindo do xisto, ele está sendo muito explorado nos Estados Unidos. A Arábia Saudita, então, não é mais o maior produtor de petróleo. O preço do petróleo caiu consideravelmente no mercado internacional.
Uhum.
Isso fez com que a Arábia Saudita arrecade menos dinheiro e possa gastar menos com a sua população. Basta ver que na Arábia Saudita, nos últimos 50 anos, principalmente, o governo, para manter a união da população em torno do seu regime, forneceu educação gratuita, saúde gratuita. É quase como se fosse um Bolsa Família para todos os sauditas,
uhum.
para que as pessoas, vamos dizer assim, tendo garantido o seu bem-estar econômico, não se interessassem por política ou pela questão, porque a Arábia Saudita era até recentemente, se você lembra, uma monarquia absolutista,
uhum,
né?
Claro.
Onde não se votava, as mulheres tinham pouco direito e assim por diante. Então, o que acontece? O preço do petróleo e a produção do petróleo pelos Estados Unidos, as descobertas em outras áreas, a mudança política que vai ocorrer na própria Venezuela, provavelmente vai haver mudança de governo de uma forma que a gente julga não violenta ou por via democrática, né? Mas nada é descartado em países instáveis. A Arábia Saudita se depara agora com o dilema de não ser o maior produtor, de ter preço do petróleo em queda, de não ter recurso suficiente para manter a sua população feliz e, pasme, pela primeira vez vendeu títulos públicos no mercado internacional. E a outra grande surpresa que a Arábia Saudita teve é que percebeu que nesse último meio século de existência não utilizou os recursos do petróleo para industrializar sua economia, para diversificar sua economia. E sabe quem que surpreendeu a Arábia Saudita com uma economia industrializada e diversificada? O próprio Irã. O Irã uhum. aproveitou as sanções econômicas impostas pelo Ocidente, né, desde 79, para diversificar sua economia, para depender menos do petróleo. E o Irã hoje é industrializado, ele é, de certa forma, mais democratizado e ele tem a capacidade, inclusive, para fazer a bomba atômica ou a bomba nuclear. Baseado nisso, né, só para fechar o nosso raciocínio,
uhum.
isso faz com que, vamos dizer assim, você me pergunta como que a questão do petróleo ainda influencia. A questão
Sim.
do petróleo então vai influenciar diretamente a política interna da Casa de Saúde, que é a casa, vamos dizer assim, a monarquia saudita, de maneira que vai reconfigurar toda a sua ação na vizinhança. Como que isso acontece? O rei da Arábia Saudita atual, ele é muito doente. E existe uma tradição, desde 1936, de que o rei que sucede ao rei que morre sempre é o seu irmão mais velho. O atual rei da Arábia Saudita não quer que isso aconteça. Ele quer que o seu filho fique rei. E o filho dele tem 30 anos.
Uhum.
Para se solidificar, para ser admirado ou apoiado dentro da Arábia Saudita, o filho da Arábia Saudita ele está fazendo intrusão no Iêmen, está fazendo intrusão na Síria, ele quer mostrar sua liderança, a sua capacidade de botar a casa em ordem e influenciar a região. Isso, do ponto de vista da geopolítica, é ruim, na medida em que ele vai um pouco pelo caminho da violência. E, diga-se de passagem, do ponto de vista econômico, coloca o governo da Arábia Saudita numa situação mais delicada ainda, porque se já não tem recurso suficiente para manter sua população feliz, e se tem que gastar mais com armas e guerras, piora a situação econômica, né? Vamos dizer assim, a situação fiscal interna. Então, só para você entender, como que a gota do petróleo e como que a estrutura de poder dentro da Arábia Saudita e como que essa divisão entre sunitas e xiitas na região e como as quatro guerras civis, né, do Iraque, da Síria, do Iêmen e da Líbia acabam influenciando, vamos dizer, tanto a política interna quanto toda a região da qual falamos.
Uhum. E, doutor, atualmente os muçulmanos que, que vivem, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, eles têm sofrido com preconceito e com a discriminação? Como que está essa situação atualmente?
É, no geral, né, eu tenho um grande respeito pelo Oriente Médio, eu tenho um grande respeito pelos povos árabes e tenho um grande respeito pelos muçulmanos, sejam eles sunitas ou xiitas, eles são nossos irmãos da fé, uma fé que brotou na tradição ocidental dos livros sagrados, não é? Que é o Torá da tradição judaica e que é a Bíblia da tradição cristã. No geral, as pessoas que vivem nos países ocidentais, que vivem nos Estados Unidos e que vivem na Europa e que vivem no Brasil e em outras regiões, elas são muito bem acolhidas. São pessoas que se integram à sociedade, são pessoas que são zelosas na sua fé, e são pessoas também que se dedicam à atividade econômica, né, por meio do comércio, da produção, da vida acadêmica, da vida cultural e assim por diante. Então, no geral, vamos dizer assim, no Ocidente, como em qualquer outro país, é normal que a diversidade, a complexidade e a vida cultural, ela não impõe, vamos dizer assim, um conflito. Ocorre, porém, que pessoas menos informadas, pessoas que também não têm sua oportunidade econômica, pessoas às vezes desempregadas ou sem muita escolaridade, elas podem, na rua, ou num shopping ou numa estação de trem, insultar uma pessoa que esteja vestida de uma forma que vai identificar que ela é árabe ou islâmica, né? Então, a gente tem tido casos isolados, mas, no geral, eu acredito que os nossos irmãos islâmicos estão muito bem integrados nos países onde vivem, assim como também nós ocidentais, quando vamos trabalhar e atuar no país deles, somos muito bem respeitados e nos damos muito bem.
Uhum. E, doutor, deixando de lado agora um pouco essa parte política, econômica, e falando mais sobre alguns aspectos culturais, algumas questões culturais do Oriente Médio, como, por exemplo, o tratamento dado às mulheres, eles geram revolta quando eles são divulgados em um país democrático como o nosso, que pelo menos na teoria também é laico. E como que a gente tem que lidar com esse cenário, na opinião do senhor?
Olha, o Ocidente, no geral, quando nós falamos Ocidente, nós estamos falando de Europa Ocidental e da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, talvez o hemisfério ocidental que envolve também nós aqui da América do Sul e da América Latina. Nós, ocidentais, somos acusados, às vezes, por alguns asiáticos e alguns árabes, de que a nossa forma de democracia é um pouquinho diferente da deles. E também nós somos acusados que nós somos hipócritas. E não é de hoje. O Oswald Spengler era um filósofo alemão que já em 1908 escreveu um livro chamado A Decadência do Ocidente, em que ele criticava, ele dizia assim, muito bem, você, França, Inglaterra, né, Itália, Estados Unidos, Alemanha, ter democracia na sua casa, respeitar direitos humanos, muito bem que você faça isso, mas no país do outro você é imperialista. Lembra que em 1908 nós tínhamos colônias?
Sim.
As colônias da França e do Reino Unido, elas só vão ser devolvidas ou conseguir sua independência, vamos dizer, na década de 60, não é? Então, de certa forma, existe essa diferença de interpretação daquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos disse que são direitos fundamentais das pessoas, não é? Existe uma certa diferença que perpassa o aspecto cultural, né? A questão da mulher em específico, ainda hoje, tanto aqui no Ocidente quanto em países islâmicos dos quais falamos, a mulher não necessariamente ainda conseguiu o seu lugar ao sol. Basta ver que uma pesquisa feita na Inglaterra nos últimos 5 anos, tem demonstrado que ainda lá, que é um país que supostamente é um país da diversidade e da inclusão da mulher, ainda lá o salário de um ser do grupo masculino é superior ao salário de um ser do grupo feminino, né? Mas de outro, por outro lado, vamos dizer, quando você chega ao extremo, quando você chega a situações em que alguns governantes ou alguns líderes religiosos fazem aquilo que eu chamaria de intrusão nos direitos da mulher, como é forçar a mulher a cobrir sua face, usar a burca, forçar ela a casar com alguém que não foi uma opção puramente afetiva, mas que é de conveniência familiar, a gente sabe que nessa região do mundo ainda existe muito essa ideia de que você quer que tua filha casa com alguém que é dono do comércio ou vice-versa, né? Existe ainda em algumas regiões o dote, que a família da mulher tem que pagar alguém para casar. Então, são questões, vamos dizer, quando você interfere na forma da mulher se vestir, quando você diz que a mulher não pode dirigir um veículo, né? Quando você diz que a mulher não pode votar, que ela não pode ir para a universidade, que ela não pode ter um emprego, e que o homem ainda é meio como que o dono dela, o controlador, não é? Apesar de que a gente sabe que na vida privada, às vezes, o homem ele é um falso moralista também nessas regiões que ele quer controlar a mulher, mas ele também apronta, né? Então, esse tipo de comportamento, obviamente, em 2016, ele não choca. Mas, como sempre, ao invés de a gente olhar pela janela e acusar os outros, eu acho que esses desafios que o Oriente Médio impõe, esses desafios culturais, do qual você me pergunta, eles também fazem... convido o Brasil a se olhar no espelho e nos perguntar, e nós? Como é que nós estamos olhando para as mulheres no nosso país? Como é que nós estamos olhando as opções ideológicas, religiosas, afetivas, né? Tem muita controvérsia hoje se a pessoa pode escolher, vamos dizer, a sua maneira de expressar a sua sexualidade ou com quem quer casar, etc. A nossa lei ainda é um pouco restrita nisso e a nossa mente é um pouquinho fechada, né? Não vou dizer assim.
Com certeza.
Os desafios do Oriente Médio nos convidam também a olhar no espelho para nós chegarmos em 2016 também em alguns aspectos.
Doutor, aproveitando que o senhor mencionou o Brasil, nessa conversa toda que a gente teve, eu ainda não perguntei para o senhor como que o Brasil tem se posicionado perante todos esses conflitos políticos, econômicos e culturais.
O Brasil, nesse sentido, na geopolítica internacional e na política internacional, é uma água com açúcar muito fraquinha, né? Apesar de que a gente tem todo o respeito pelo Itamaraty, e o Itamaraty ser um dos únicos órgãos do governo federal que pensam e tem estratégia de longo prazo, o Brasil ele participa muito pouco, e eu diria não é só o governo federal. Eu nunca vejo um governador falando disso, eu nunca vejo um prefeito falando disso. As universidades falam muito pouco disso, o teatro fala pouco disso, a música fala pouco disso, né? Então, vamos dizer assim, o Oriente Médio ele está tão presente nas nossas telas de TV com notícias chocantes, mas ele está tão distante na nossa preparação. A única vez que a gente teve, assim, mostrou interesse um pouco mais ambicioso, vamos dizer, pelas questões do Oriente Médio, foi quando o presidente Lula tentou intermediar a questão do Irã com o Ocidente. Quando chegou-se à conclusão que o Irã estaria tendo a capacidade de enriquecer o urânio, que tecnicamente leva à possibilidade de construir uma bomba atômica ou nuclear, Lula se apresentou como intermediário. Apesar de que também o tiro saiu por outro lado, porque a gente sabia que o interesse genuíno do governo federal não era necessariamente ajudar o Irã e os seus vizinhos a se entender. A gente usou isso como uma estratégia para dizer para o mundo que nós éramos gente grande e que nós merecíamos uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? Foi uma estratégia que daí acabou sendo até deixada de lado. Mas, por outro lado, diria, apesar de nós termos bastante pessoas do Oriente Médio, bastante muçulmanos, com mesquitas lindas, sejam elas sunitas ou xiitas, no nosso meio, nós poderíamos ter um pouquinho mais de interesse, vamos dizer assim, da região. Para confessar para você, às vezes eu gosto muito dessa área, eu gosto dessa geopolítica, dessa coisa que parece complexa. Eu gosto muito e, às vezes, eu sinto um pouco de solidão porque eu não tenho com quem conversar.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu, antes da gente terminar o nosso programa, eu queria perguntar para o senhor se, na sua opinião, é possível uma reconciliação ou uma reabertura do diálogo entre essas nações do Oriente, do Ocidente, que estão há tanto tempo em conflito, e o que seria necessário para que isso fosse efetivo? Quais são os desafios da política internacional nessa área?
Olha, eu diria que a multiculturalidade, a complexidade, a diferença de opiniões, ela é bonita porque ela enriquece as pessoas e faz a vida ficar mais bonita. Mas enquanto perdurar o interesse econômico pelo petróleo e pelo comércio de armas no Oriente Médio, vai ser muito difícil a gente chegar a uma conclusão. Nós tivemos aí nos últimos anos a chamada Primavera Árabe. O que aconteceu? Nós tínhamos líderes autoritários que, com a mão de ferro, mantinham entre as pinhas a unidade dos países. Depois nós tivemos a chamada Primavera Árabe, que foi também traída, porque agora são grupos um lutando contra o outro. E, novamente, você vê a interferência de Estados Unidos, de França, de Inglaterra, de Rússia e China interferindo nesses países. Então, enquanto houver a interferência externa e enquanto, vamos dizer assim, o motor da geopolítica da região for petróleo e dinheiro, eu sinto muito, eu acho que as lágrimas e o sangue ainda vão correr muito no Oriente Médio. Temos que rezar por essa região, né? Temos que ter nossa mente, vamos dizer assim, unida com eles, sermos solidários, mas eu acredito que o que triunfa não é a vontade genuína daqueles que só querem viver sua fé, só querem ter seus casamentos felizes, só querem ter um emprego e tocar seu projeto de vida. Infelizmente, são os famosos mandões, né, de dentro e de fora, que acabam criando a confusão e todo esse sofrimento que a gente vê todos os dias.
Dr. Máximo, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar. E agora o senhor tem uma companhia para discutir esse assunto, que são os nossos ouvintes, tá bom?
Muito obrigado. Convido a todos a entrarem no site da BBC de Londres de hoje, que tem uma reportagem muito boa, ampla, sobre o Estado Islâmico.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM 630, a serviço da comunidade.